Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Sexta-feira, dia 3 de março de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias desta sexta-feira.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia faz nova operação para investigar desvios na Universidade Federal do Paraná. 5 pessoas devem ser presas. Secretaria da Saúde começa a segunda fase da vacinação contra a dengue em 30 municípios do estado. Mais turistas, voos diretos entre Foz do Iguaçu e Guarulhos começam na segunda-feira. Consultoria da Câmara dos Deputados questiona a exigência do farol baixo nas estradas do país. Justiça aceita novo acordo de delação na investigação sobre desvios na Receita Estadual de Londrina.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo abafado e instável em todo o Paraná. Pode chover forte à tarde em todas as regiões. Máximas de 27 graus em Curitiba, 29 em Guarapuava e Ponta Grossa, 31 em Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina, 32 em Maringá e 34 em Paranaguá. Para o final de semana, a previsão é praticamente a mesma, inclusive as temperaturas mudam muito pouco em todo o estado. O risco de temporais é grande por causa do calor e da umidade em todas as regiões paranaenses. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a segunda fase da operação que investiga desvios na Universidade Federal do Paraná. Detalhes com Daniele Soares.
A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação Research, que investiga desvios de dinheiro na Universidade Federal do Paraná. São cumpridos 19 mandados judiciais, sendo 5 de prisão temporária, 6 de busca e apreensão e 8 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. A ação acontece nas cidades de Curitiba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sorocaba, em São Paulo e Erechim, no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal investiga um suposto núcleo de pessoas que agiriam com a intenção de desviar dinheiro de bolsas estudantis na universidade em parceria com 2 servidoras públicas da instituição. Essas funcionárias já foram presas preventivamente na primeira fase da operação, deflagrada em dezembro do ano passado. Agora também são cumpridos mandados de condução coercitiva contra 3 supostos bolsistas que teriam se beneficiado do esquema. Logo mais, às 10 horas, a Polícia Federal vai dar mais detalhes para a imprensa sobre essa nova fase da operação.
Começou hoje a segunda etapa da vacinação contra a dengue no Paraná. Detalhes com Priscila Paganotto.
As doses estão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde até o final deste mês, conforme a programação das prefeituras. A intenção é reforçar o esquema vacinal das 200.004 pessoas já imunizadas na primeira etapa, que foi realizada em agosto e setembro do ano passado. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, os 30 municípios contemplados com a vacina concentraram 80% dos casos de dengue registrados em todo o Paraná de agosto de 2015 a julho do ano passado. No mesmo período, eles também foram responsáveis por 83% dos casos graves da doença. Durante o lançamento oficial da campanha em Curitiba, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, alertou que esta também é a última chance para as pessoas que fazem parte do público-alvo, mas ainda não tomaram a primeira dose.
As pessoas que estão na faixa etária de vacina nesses 30 municípios, a saber, Paranaguá e Açaí, de 9 a 45 anos, e os demais 28 municípios, a faixa etária é de 15 a 27 anos, e não tomaram aquela primeira dose, podem tomar. A primeira dose, ela já tem uma condição de imunização de 70%.
O governo estadual está investindo mais de R$ 75 milhões de reais na campanha, que prevê a aplicação de 3 doses. Segundo o secretário Michele Caputo Neto, estima-se que a vacina dê uma proteção de 93% contra a dengue grave e ainda reduza em 80% o número de internações pela doença. A vacina só é contraindicada para gestantes, mulheres que amamentam e imunodeprimidos. Neste ano, a mobilização conta com o apoio do médico Drauzio Varela, referência nacional em saúde pública. A campanha de mídia prevê inserções de TV, rádio, redes sociais e distribuição de materiais impressos. Os paranaenses já vacinados na primeira etapa também estão recebendo mensagens via WhatsApp, SMS, e-mail, chamadas gravadas por telefone e cartas com informações úteis sobre como buscar a segunda dose da vacina. Neste sábado acontece o dia D da campanha de vacinação. Unidades de saúde e postos volantes de vacinação nos 30 municípios ficam abertos durante todo o dia para receber a população. Pela primeira vez em 5 anos, o Paraná finaliza os meses de janeiro e fevereiro sem registrar municípios em epidemia. Desde agosto do ano passado, foram confirmados 525 casos de dengue no estado. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
A Receita Federal já recebeu quase 300 mil declarações só no primeiro dia de prestação de contas com o Imposto de Renda. Detalhes com o Elton Máximo.
Segundo o balanço divulgado pela Receita Federal, 287.600 declarações foram recebidas até às 5 da tarde desta quinta-feira, de um total de 28,3 milhões de documentos esperados. O prazo de entrega começou nesta quinta-feira e vai até 28 de abril. A declaração de imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.560 no ano passado. Isso equivale a R$ 2.197 por mês, incluído o 13º. Da Agência Brasil em Brasília, o Elton Manso.
No Paraná, até ontem, no final do dia, quase 14 mil pessoas já tinham enviado a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. Depois do depoimento de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da maior empreiteira do país, Michel Temer e Dilma Rousseff negaram qualquer irregularidade nas contas da campanha de 2014.
Mesmo com a declaração sob sigilo da justiça, a imprensa divulgou nesta quinta-feira que Marcelo Odebrecht teria confirmado o pagamento de Caixa 2 para a campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. O empresário Marcelo Odebrecht prestou depoimento na quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A declaração do herdeiro do grupo Odebrecht é mais uma etapa do processo aberto no tribunal a pedido do PSDB, que acusa a chapa vencedora de 2014 de abuso de poder político e econômico na disputa pela presidência. Em nota, o Palácio do Planalto diz que o depoimento do empreiteiro confirma o que Michel Temer diz há meses, que teve um encontro com o empresário, na época em que era vice-presidente, para tratar da campanha presidencial, mas que, na ocasião, não foram discutidos valores de doações eleitorais. Na nota, a presidência confirma que a construtora Odebrecht deu mais de R$ 11 milhões para as campanhas do PMDB e que o valor foi declarado ao TSE. Já a assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff informou também por nota que todas as doações foram feitas de acordo com a legislação. Dilma também diz ser mentirosa a informação de que teria pedido recursos ao empresário Marcelo Odebrecht. Condenado a mais de 19 anos de prisão por participação no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, o ex-presidente da Odebrecht está preso em Curitiba desde junho de 2015. As delações premiadas dos ex-executivos da empresa estão sob sigilo decretado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro do TSE, Herman Benjamin, relator do processo que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer, recolheu novos depoimentos de ex-diretores da Odebrecht nessa quinta-feira e tem novas oitivas com ex-executivos da empresa na segunda-feira. A assessoria do TSE informou que os vazamentos das informações não atrapalham o andamento da investigação, que deve ocorrer normalmente. Se o tribunal resolver cassar a chapa Dilma-Temer de 2014, um novo presidente seria escolhido pelo Congresso Nacional em eleição indireta. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E ainda nesse processo, ontem, outro ex-presidente da construtora Odebrecht, Benedito Júnior, que também é delator na Operação Lava Jato, disse que repassou R$ 9 milhões a políticos do PSDB e do PP. Ele prestou depoimento ao ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal Eleitoral. Segundo o Benedito Júnior, o dinheiro foi entregue a um marqueteiro tucano a pedido do então candidato à presidência, Aécio Neves. Essa audiência faz parte da ação que investiga esse suposto abuso de poder econômico por parte da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha de 2014. Aécio Neves afirmou que fez o pedido sim, mas que solicitou que as contribuições fossem feitas de acordo com a lei. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os novos voos ligando Foz do Iguaçu ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E o aumento no número de mortes nas rodovias durante o carnaval.
Paraná de hoje volta já.